Capítulo 7 – Inteligência Afetiva. Além de ética e tolerância, como já disse anteriormente, gentileza é sinônimo também de afetividade. Não dá para imaginar uma pessoa gentil que não seja afetuosa, e vice-versa. Chamo uma das palestras que ministro de inteligência afetiva, justamente para falar sobre o quanto é fundamental termos atitudes, comportamentos, comunicação e sentimentos afetuosos por todas as pessoas, inclusive por aquelas sobre quem bem pouco ou nada sabemos. Embora minhas plateias, geralmente compostas por equipes de colaboradores de grandes empresas, nunca tenham me questionado diretamente sobre por que deveriam sentir afeto por quem nem bem conhecem, estou certa de que é um de seus primeiros pensamentos ao serem avisados de que assistirão a uma palestra sobre este tema em pleno ambiente de trabalho. E é por isso que, para começar a conversa, lanço mão de uma frase de Jean-Jacques Rousseau que responde boa parte da questão. Ele diz: se é a razão que faz o homem, é o sentimento que o conduz. Acredito demais nessa ideia e, portanto, se é o sentimento que nos conduz, precisamos nutrir, tanto quanto possível, uma porção generosa de nossos melhores sentimentos para que possamos ser conduzidos a algum lugar que realmente valha a pena e possamos, deste modo, levar uma vida que realmente faça sentido. Além disso, aposto sem medo de errar que aprendermos a expressar a nossa afetividade pode fazer toda a diferença em nossa vida. Seja no ambiente de trabalho, em casa ou nos relacionamentos amorosos, o afeto é a chave para ativar o coração e as boas intenções de uma pessoa. E isso é o mesmo que dizer: sem afeto, não há gentileza. E sem gentileza, não seremos conduzidos a lugar algum onde possamos nos sentir, de fato, felizes. Tanto isso é verdade que estamos todos fartos de carrancas, mau humor e pessoas que não sabem se comportar de maneira gentil. Cada vez mais, sobressaem-se aqueles que reconhecem a importância de um sorriso, uma dose extra de paciência, uma amizade desinteressada, enfim, aqueles que sabem levar a vida com leveza, tornando o ambiente mais agradável à sua volta. É claro que, vezes ou outras, todos nós temos problemas, preocupações e nem sempre nos sentimos dispostos a exercitar nossa gentileza. Entretanto, se estivermos realmente comprometidos com a afetividade inteligente, em momentos como esses, receberemos o afeto de que tanto necessitamos. As pessoas jamais se esquecerão. Uma outra frase, cuja autoria infelizmente desconheço, que uso frequentemente para justificar a urgente necessidade de nos tornarmos afetuosos e gentis, é a seguinte: as pessoas poderão esquecer o que você disse e o que você fez, mas jamais esquecerão o modo como você as tratou. Eu sou assim, você é assim. Não é à toa que o ditado "pimenta nos olhos dos outros é refresco" faz tanto sentido. Esquecemos-nos muito mais facilmente das vezes em que batemos do que das vezes em que apanhamos. Esquecemos-nos muito mais rapidamente das vezes em que maltratamos e ofendemos uma pessoa do que das vezes em que fomos maltratados e ofendidos. A ideia da frase deve ser especialmente entendida pelo lado positivo, ou seja, que aprendamos a valorizar como preciosidades também as ocasiões em que fomos acolhidos e tratados com afeto e gentileza. Portanto, pouco importa o papel que você desempenha ou onde você esteja. Pouco importa se você é chefe, subordinado, profissional liberal, casado, solteiro, pai, mãe ou filho. Nem tampouco se você está numa festa, em casa, no trabalho ou na rua. Não são quesitos como posição hierárquica ou conta bancária que determinam o quanto você pode ser inteligentemente afetivo, equilibradamente emocional e notavelmente gentil. O que o habilita e faz toda a diferença em sua vida e em seus resultados, pode apostar, é a maneira como você enxerga a vida e as pessoas. É o modo carinhoso e gentil com que você trata cada uma que fizer parte de cada momento vivido. Mas, infelizmente, muitas vezes temos nos deixado anestesiar pela rotina e pelo medo de não sermos aceitos. Temos bloqueado nossa capacidade de expressar sentimentos brandos e profundos, simplesmente para nos dar a falsa sensação de que estamos seguros e protegidos. Nas grandes empresas e também nos relacionamentos entre pais e filhos e casais, o maior problema ainda é, sem dúvida, a falta de comunicação ou comunicação equivocada, distorcida, parcial. A comunicação eficiente baseia-se fundamentalmente na capacidade que temos de nos colocar no lugar do outro, de procurar compreender o mundo e os desejos dele, que certamente são diferentes dos nossos, pois somos ímpares e absolutamente exclusivos no jeito de ser e de viver. Vou falar mais sobre isso adiante. Por agora, basta que saibamos que, sem afeto, ninguém se predispõe a solucionar problemas ou praticar a tão esperada compaixão, que é justamente colocar-se no lugar do outro para tentar compreendê-lo. As pessoas só se empenham pelo bem quando estão motivadas pelo afeto. E quando se defendem deste sentimento, terminam desistindo de criar um ambiente produtivo no que se refere aos relacionamentos em geral. Relacionar-se de modo afetuoso e gentil com as pessoas faz com que sua vida ganhe um novo sentido, um novo valor. E, sobretudo, é o afeto que você sente e demonstra que lhe conduzirá às melhores oportunidades para o seu sucesso pessoal e profissional, e, sobretudo, para a sua felicidade. Números mostram os desastres diante da falta de afeto. Jean Piaget, psicólogo e filósofo suíço, até hoje influencia as práticas pedagógicas a partir do seu entendimento sobre a importância do afeto. Uma de suas afirmações de que mais gosto é a seguinte: é incontestável que o afeto desempenha um papel essencial no funcionamento da inteligência. Sem afeto, não haveria interesse, nem necessidade, nem motivação. E, consequentemente, perguntas ou problemas nunca seriam colocados e não haveria inteligência. A afetividade é uma condição necessária na constituição da inteligência. Mas, infelizmente, muito infelizmente mesmo, temos desacreditado nessa verdade. Insistimos em considerar as cifras, os bens materiais, as aparências, a beleza exterior, entre outros aspectos efêmeros das pessoas, em detrimento do que nos é essencial. E essa crença sempre me faz lembrar da música Testamento, cantada pelo grande Vinícius de Moraes e composta juntamente com Toquinho. Um trecho da música diz assim: "Pois é, amigo, como se dizia antigamente, o buraco é mais embaixo. E você, com todo o seu baú, vai ficar por lá, na mais total solidão, pensando a beça que não levou nada do que juntou, só seu terno de cerimônia. Que fossa, hein, meu chapa? Que fossa!" E por mais que saibamos sobre o que realmente importa, temos medo de admiti-lo. Temos receio de parecermos tolos e frágeis ao nos comportarmos de maneira afetuosa com as pessoas. Ainda apostamos na agressão verbal ou física para provar nossa força e nosso poder. Ainda alimentamos a necessidade infantil de respondermos às provocações, de revidarmos aos insultos e de nos fecharmos, feitos ostras em conchas, acreditando estarmos protegidos das dores que possam nos causar. Diante desses lamentáveis fatos, a Organização Mundial da Saúde tem apresentado dados alarmantes no que se refere à nossa saúde emocional. Cada vez mais, de forma impiedosa, os distúrbios afetivos têm atingido assustadoramente as nossas casas. E não é difícil acreditarmos nas estimativas. Basta começarmos a nos interessar mais sincera e profundamente pelas pessoas e descobriremos, impressionados, quantos familiares, amigos e conhecidos tomam ou já tomaram medicamentos antidepressivos, ansiolíticos e relaxantes. Quantos têm enorme dificuldade para dormir, já surtaram por estafa, estresse e excesso de tristeza? Quantos se sentem dolorosamente sós?